Conhece os rocks, né? Vai ser rock forró no dia 25 de julho, lá nos salões do Clube dos Oficiais. E você pode participar fazendo a reserva da sua mesa. 998547912946.
O Tim Pré-Chip está entrando em campo com uma oferta gigante. Na compra do Tim Chip com recarga, você leva 26 gigas por 30 dias. É o maior bônus para torcer até a final. Com 26 gigas, dá para conferir os melhores lances, zoar no grupo, postar stories. Um bônus desse só podia ser na Tim. Pode comparar. Não perca tempo. Vá agora a um ponto de venda de Tim Chip mais recarga e garanta o seu.
Camponesa. A mesa da cozinha é lugar para criar. Na sala tem sorriso e sabor para encantar. Condensado e creme na famosa sobremesa. Cremosidade e muito sabor.
O Banco do Brasil apresenta o Plano Safra 26-27. E os gerentes do BB estão preparados para apoiar o produtor rural no planejamento do novo ciclo, com a escolha do crédito certo para o custeio ou investimento na sua produção. Assim, toda a gente do agro pode crescer com mais estabilidade e segurança. Contrate o crédito do Plano Safra com seu gerente BB ou acesse bb.com.br/agro. A força do agro vem da nossa gente. Banco do Brasil, para tudo que você imaginar.
Maria, ficou sabendo do Ricardo? Começou a frequentar o Sesc Mais 60 e virou o maior pé de valsa.
Tô sabendo. Ele agora não perde um encontro. Inclusive, o Ricardo agora, com 60 anos, arrumou emprego como garçom. Tem gente lá que faz questão de ser atendida por ele.
É, a experiência de vida, Maria. Faz toda a diferença.
O Sistema Fecomércio, por meio do Sesc, Sinac e sindicatos empresariais, oferece programas que promovem a qualidade de vida e oportunidades de emprego para pessoas com 50 anos ou mais. Acesse sistemafecomercio.mg.com.br e saiba mais.
Arraial de Belo.
Arraial de Belô está chegando. Dias 24, 25, 26 de julho e 1º e 2 de agosto. De graça no Mineirinho. Shows, concurso de quadrilhas e muita comida boa.
Se cê não for, só cê não vai. Se cê não for, só cê não vai.
Belo Horizonte, Prefeitura do Povo. Aqui o trabalho não para.
Fala comigo, com Patrícia Joe.
Fala agora, eu falo mesmo. Assim então, quem fala comigo hoje, nesta quarta-feira, é o doutor Nicas Calegari. Ele que é advogado e especialista em direito previdenciário. Bom dia, doutor.
Bom dia, Patrícia. Bom dia, Assim. Bom dia. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui hoje.
O prazer é todo nosso, direto da nossa central jurídica, muitas dúvidas chegando, dessa vez pelo WhatsApp. Quem fala comigo hoje é o Jorge, ele que é de Caeté. Ele fala o seguinte, doutor Níquias, quebrei a perna, fiquei com limitação e voltei a trabalhar. A dúvida do Jorge, ainda posso receber algum benefício?
Olha, Patrícia, pode sim, é o benefício de auxílio-acidente. E muita gente não conhece ele, que ele não é pela incapacidade, mas sim pela redução da capacidade laboral. Então, pode sim receber o auxílio-acidente.
O ouvinte internauta Benício é do bairro São Geraldo e ele pergunta, perdi parte dos movimentos da mão depois de um acidente que eu tive. Posso pedir auxílio-acidente mesmo estando trabalhando, doutor?
Pode sim, que é igual eu tinha falado, como ele é um benefício que é pela redução e não incapacidade, a pessoa pode trabalhar e receber ele ao mesmo tempo.
Tem algum prazo para requerer esse benefício? A pessoa acidentou, aí, por exemplo, voltou a trabalhar, e aí a lei confere algum prazo, alguma carência?
Olha, não tem um prazo. Normalmente, se ela ficou afastada pelo auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez do período, o auxílio-acidente pode ser devido a partir do primeiro mês da cessação do benefício.
Mesmo quando o acidente não seja um acidente de trabalho, seja um acidente, por exemplo, dentro de casa, a pessoa caiu, machucou?
Pode, né? Ele é para os dois tipos de acidente.
Uhum. Agora o caso da dona Vilma aqui, olha. A dona Vilma, ela tem 61 anos e foi diagnosticada com depressão. Meu médico me afastou do meu trabalho. E aí agora ela quer saber, tem o direito ao auxílio-doença? Depressão confere?
Confere, o que eles não olham diretamente a doença, mas se ela causa incapacidade na pessoa. Ou seja, se ela não está conseguindo trabalhar por conta da doença, ela pode sim receber o benefício de auxílio-doença.
Para isso, no caso da Vilma, ela teve o laudo médico, né? Tem que ter o laudo médico que comprove, não é isso?
Isso, precisa de um laudo. A gente fala que quanto mais exemplificativo for sobre as limitações e o porquê causa incapacidade, mais fácil é de conseguir o benefício.
Nós queremos agradecer ao doutor Nicas Calegari, ele que é advogado e especialista em direito previdenciário. Doutor Nicas, volto sempre, quer deixar seu Instagram?
Eu agradeço, Patrícia, vou deixar assim, é @NicasCalegari, e muito obrigado a todos.
Nós quem agradecemos.
É isso aí, olha, o Geraldo está mandando um abraço para dona Emília Guimarães, que é sua sogra, que está aniversariando hoje, está lá na cidade de Curvelo. Um abraço para ela.
Um abraço.
É isso aí.
Olha, assim, deixa eu dar um recado aqui. Atenção, sim, advogados, advogadas, falem comigo. Vocês que são inscritos na OABMG, muita gente não sabe, mas eu também sou advogada e sou inscrita na OAB. É, e é por isso que eu vim aqui falar sobre o plano de saúde OABCA Mais Saúde. Para que você vai pagar mais caro se você pode ter o plano aí da Unimed com valores até 30% mais econômico? É isso mesmo. E o melhor de tudo, gente, este plano é para toda a advocacia. São para os advogados, estudantes de direito, estagiários e os seus familiares também. Eu tenho e recomendo. Cuide da sua saúde e da saúde da sua família. Acesse agora mesmo caamg.org.br/OAB Saúde. É uma maravilha.
Olha, você está insatisfeito com a sua dentadura que está soltando com o seu rote? Ah, eu tenho uma boa notícia. A Implantar adquiriu mais 10 mil implantes dentários para aumentar as vagas no projeto Implantes para Todos com preços baixos. Repassando esse desconto para você realizar o seu sonho de ter um implante dentário. Uma boca bonita, né? Linda, maravilhosa. Agora o seu implante vai inclusive caber no seu bolso, porque a Implantar fez um sistema assim. Você dá uma pequena entrada e paga o seu implante em 1 ano e meio. Olha que coisa fantástica.
Que coisa boa.
1 ano e meio.
Pagamento, né? Facilitado.
É isso aí. Consulte condições. Os 50 primeiros que ligarem garantem naturalmente um benefício exclusivo com agendamento até o dia 27 agora, né? Tem Implantar em toda BH, Contagem, Betim, Sete Lagoas. Liga ou chama o WhatsApp. É o 3195-9000. 3195-9000. 3195-9000.
Olha, Ciretão, agora são 9:54. O tempo esfriou muito, não é mesmo? Uhum. Quem traz os detalhes pra gente é a nossa repórter Wanda Sampaio. Oi, Wanda, bom dia.
Bom dia, Patrícia Assir. Bom dia pra você que nos acompanha. Tá frio, hein? Belo Horizonte registrou a sensação térmica negativa hoje. Foi na região oeste, onde os termômetros marcaram 10 graus centígrados, com sensação térmica de menos 6,4 graus, por volta das 6 horas da manhã, segundo a Defesa Civil Municipal. Essa foi a menor temperatura registrada na capital mineira este ano. Na região centro-sul de BH, as temperaturas também foram amenas, com os termômetros marcando 10,4 graus às 2:05 da madrugada. A previsão do tempo para Belo Horizonte nesta quarta-feira é de céu claro com frio intenso. A temperatura máxima estimada é de 24 graus centígrados e a umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 30% no período da tarde. E amanhã, Minas tem alerta em 54 municípios do sul e sudeste para geada. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o aviso é válido da meia-noite até às 23h59. Segundo o órgão, a temperatura mínima pode ser de até 3 graus. E a gente explica por que os mineiros estão sentindo tanto frio. Após a passagem de uma frente fria pelo litoral do Sudeste, uma intensa massa de ar frio e seco de origem polar avançou sobre o interior do país, estabelecendo-se firmemente sobre Minas Gerais. Isso provoca queda da temperatura e baixa umidade. Repórter Wanda Sampaio.
Beleza. E com esse friozinho, você imagina Ouro Preto?
Ah, tá,
vai
frio,
ter,
hein?
Festa Julina lá na Associação Dom Barroso. Vai ser no dia 18, sábado agora, de 14 às 20 horas, com muita música, barraquinhas e muita alegria.
Olha, Cirantão, deixa eu dar um recado para quem tem pais, quem é pai aí ou responsável por crianças autistas. Cuidar de criança autista exige dedicação, paciência e muito amor todos os dias, não é mesmo? Se você tem uma criança autista na família, vale a pena buscar informação. Você pode ter aí o direito ao benefício pago pelo INSS. O WhatsApp é o 0800-300-2006. 0800-300-2006.
9h56 na Itatiaia. Hora do café Riachuelo e dos biscoitinhos Barbieri.
Momentos em família é sempre bom. E para curtir suas férias, você encontra tudo o que precisa no EPA.
Pernil suíno sem osso, peça ou pedaço quilo, 15,80. Bacon manta especial Seara quilo, 23,80. Mussarela peça ou pedaço quilo, 35,80. Ofertas válidas até 15 de julho.
Diversão e economia é melhor ainda. Vem aproveitar no EPA.
Tem torcida vibrando e seus olhos merecem conforto até o apito final. Nas Óticas Carijós, você encontra lentes com filtro azul, ideais para assistir e reduzir o cansaço visual causado pelas telas. Multifocal com filtro azul mais fotossensível, 10 vezes de R$ 45,90. Lentes para longe e perto com filtro azul, R$ 149,90. Leve sua receita à Ótica Carijós e aproveite. Ver melhor faz toda a diferença no jogo. Óticas Carijós, a
solução para você. Apita o árbitro e começa um show de talento em Betim. De 13 a 19 de julho, a cidade recebe a etapa estudantil final dos Jogos Escolares de Minas Gerais, o GENG, a maior competição estudantil do estado. São mais de 3.500 atletas em busca da medalha e de uma vaga nos Jogos Escolares Brasileiros. Vista a camisa, venha torcer e faça parte dessa grande festa. Betim respira esporte. Prefeitura de Betim, futuro para todos. Dica do especialista com Matheus Machado. Oferecimento Ocred.
Você sabe quantas assinaturas está pagando hoje? Que assinaturas? Eu tô falando dos streamings, aplicativos, clubes de desconto. Muitas vezes a gente continua pagando por serviços que a gente nem usa mais. Então, vamos fazer o seguinte: reserva alguns minutos para conferir a fatura do cartão e também o extrato da sua conta. Sabe o débito automático? Veja tudo que é cobrado todo mês e se pergunta: eu realmente preciso disso? Cancelar o que não faz mais sentido pode parecer uma decisão pequena, mas faz uma grande diferença lá no fim do mês. Às vezes, o remédio é um pouco amargo, mas é esse cuidado que ajuda a colocar a vida financeira de volta nos trilhos, viu?
Dica do especialista, oferecimento Ocred, sua verdadeira parceira em soluções de crédito.
Patrícia, vamos embora?
Olha, eu sigo por aqui no Rádio Vivo com Eustáquio Ramos, mas amanhã tem mais o nosso programa com a produção do João Vitor Lino. Vamos ficando por aqui.
Amanhã tem mais com saudade. Se tem saudade na mesa, você tem história para contar. Camponesa, sabor se cria junto. Todo mundo tenta, mas só o Mercantil é 50 a mais. Unimed BH, quem tem Unimed tem tudo. Vai lá no app, né? Você resolve tudo no app da Unimed. Agora vamos ter notícias com a Fernanda Viegas e depois o Rádio Vivo. Até lá.
Itatiaia. Urgente.
O sinal eletrônico marca 10 horas em Belo Horizonte, 16 graus na Itatiaia. A umidade relativa do ar, 63%. Dólar comercial em queda de 0,21%, valendo R$ 5,06.
Após o alerta de geadas para o extremo sul de Minas, divulgado pelo Instituto Nacional de Meteorologia, alguns pontos da região amanheceram cobertos por uma fina camada de gelo nesta quarta-feira. Em Monte Verde, estações meteorológicas locais registraram temperatura de 0,3 graus negativos no início da manhã, o que deixou os pastos e jardins todos brancos. No caso de Monte Verde, situações assim aumentam a chegada de turistas no lugarejo, que tem no tempo frio o seu principal atrativo. Geada também em Maria da Fé, onde uma estação meteorológica local registrou 1 grau negativo de madrugada. Temperaturas parecidas também com formação de geadas fracas em Caldas e Camanducaia. em lavouras agrícolas. Até o momento, não há registro de formação de geadas. No caso de cafezais, por exemplo, a geada pode significar danos graves à plantação, com prejuízos financeiros para o produtor. Do sul de Minas, repórter Estela
Torres. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado deflagrou na manhã de hoje a Operação Red Flag, com o objetivo de combater uma organização criminosa com atuação no tráfico de drogas, comércio ilegal de armas de fogo e munições, além de homicídios e crimes violentos. Segundo a FICO, 17 mandados de busca e apreensão e 2 mandados de prisão preventiva estão sendo cumpridos em Governador Valadares e Formiga, em Minas Gerais, além de Campinas, no interior paulista, e no Complexo Penitenciário Bangu 3, no Rio de Janeiro. Entre os materiais apreendidos estão drogas e celulares. As investigações continuam para esclarecer os fatos e identificar outros possíveis envolvidos. Do leste de Minas, repórter Sávio Scarabelli.
10 mandados de prisão foram cumpridos hoje durante a operação da Polícia Civil contra uma rede de lavagem de dinheiro que movimentou mais de 100 milhões de reais para facções criminosas por meio de empresas de fachada, principalmente de comercialização de produtos falsificados e receptação de eletrônicos. As prisões ocorreram na capital fluminense, na região serrana do Rio, em Foz do Iguaçu, no Paraná, e também em São Paulo. Além dos presos, foram apreendidos documentos eletrônicos e carga de cigarros. Segundo a polícia, o grupo criminoso prestava serviços para as facções Terceiro Comando Puro, Comando Vermelho e Primeiro Comando da Capital, PCC. As investigações apontaram ainda uma possível conexão do grupo com o integrante de uma estrutura de financiamento da organização terrorista Al-Qaeda. Segundo as investigações, as empresas de fachada eram distribuídas em diferentes estados e utilizadas para dar uma aparência de legalidade ao dinheiro obtido com tráfico de drogas, receptação qualificada e comercialização dos produtos falsificados. As investigações prosseguem. Do Rio de Janeiro, Diana Rogers.
Apita o árbitro e começa um show de talento em Betim. De 13 a 19 de julho, a cidade recebe a etapa estudantil final dos Jogos Escolares de Minas Gerais, o GENG, a maior competição estudantil do estado. São mais de 3.500 atletas em busca da medalha e de uma vaga nos Jogos Escolares Brasileiros. Vista a camisa, venha torcer e faça parte dessa grande festa. Betim respira esporte. Prefeitura de Betim, futuro para todos.
O governo dos Estados Unidos deve anunciar logo mais se vai impor ou não uma tarifa adicional de 25% sobre produtos brasileiros. Essa medida pode elevar as barreiras comerciais entre Brasil e Estados Unidos, e a decisão faz parte da investigação aberta pelo Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos, com base na chamada seção 301 da legislação americana. Pensando nesse tema, o presidente Lula conversa neste momento com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. O chanceler já prepara uma espécie de reação do governo brasileiro, e a primeira delas deve ser a publicação de uma carta, caso essa tarifa seja de fato confirmada. Essa carta deve trazer a indignação do governo brasileiro e também do presidente Lula. De Brasília, João Pedro Melo.
Informações sobre a outra semifinal da Copa do Mundo, João Vitor Cirilo.
Bom dia, a Itatiaia transmite para você a partir de 3:30 da tarde com Hugo Sérgio, Argentina e Inglaterra. O vencedor pega a Espanha na grande decisão da Copa do Mundo, domingo às 4 horas em Nova Jersey. Em campo, Thomas Tuchel, com dúvidas na seleção inglesa. A mais especial, Declan Rice, meio-campista, teve uma virose que dificultou a participação dele, inclusive, na maior parte do jogo contra a equipe da Noruega. Já do lado argentino, ofensivamente, no meio barra ataque, Rodrigo De Paul virou dúvida técnica. Pode jogar Juliano Simeone ou Gonzalez. A Itatiaia acompanha para você, informando kto.bet.br.
A Itatiaia da notícia de tudo. Ouça a rádio pelo aplicativo, site e também pela Alexa. Itatiaia, informação a toda hora, o tempo todo.
Programa não recomendado para menores de 10 anos.
dia, 10h06, está no ar o Rádio Vivo desta quarta-feira, 15 de julho de 2026. Nós temos a produção da Patrícia Joe e do Hasler Abras. Bom dia, Patrícia, sempre um prazer estar com você aqui no Rádio Vivo.
Bom dia, Eustáquio Ramos, o prazer é todo meu. Bom dia para você, ouvinte internauta do Rádio Vivo.
O oferecimento de Pileco Nobre, 50 anos para nutrir o melhor em você, e Rede Mater Dei, com você por toda a vida. Daqui a pouquinho vamos debater aqui com os nossos convidados, o William Wagner, psicanalista. William, bom dia, prazer tê-lo aqui novamente.
Bom dia, está, como vai? Tudo bem?
Tudo ótimo.
Bom dia, Patrícia,
bom
como
dia.
É que você está? Bom dia, doutora Tânia, como vai? Tudo bom?
Graças a Deus.
Tânia Gontijo, ex-auditora da Receita Federal, bom dia, prazer tê-la aqui mais uma vez.
Bom dia, Eustáquio, Patrícia,
bom
e
dia.
Doutor William.
Gente, hoje é aniversário da cidade de Rio Pardo de Minas, fazendo 154 anos, e hoje é Dia Nacional do Pecuarista e Dia do Homem. Dia do Homem, você sabia que tinha
parabéns,
dia do homem?
Parabéns, seus parabéns, William.
Eu hoje falei com a Cirantão que não é dia do homem. O dia não. do homem é 1º de novembro, que é o dia de todos os santos.
Exatamente.
Aí ele falou, não, mas é o nacional. Eu falei, como assim? Tem dois dias
Patrícia
do homem.
Patrícia sábia, viu?
Tem o internacional e hoje o internacional é 19 de novembro. E o nacional é hoje. Daqui a pouco a gente vai debater.
19 ou 1º de novembro?
1º de novembro. Não, é o dia de todos os santos.
Somos santos, tá, Patrícia? Somos santos.
Todos são.
Bom, gente, depois de 11 horas teremos a entrevista com a Clara Serra, trazendo o quadro Profissão Gastronomia. E depois de 11 também, vamos falar de Copa do Mundo, direto dos Estados Unidos. Hoje, segundo jogo da semifinal, Argentina e Inglaterra. Quem vai levar essa, hein? Quem vai para a final para disputar contra a Espanha, que ontem eliminou a toda poderosa França? O Thiago Reis vai falar ao vivo conosco, direto dos Estados Unidos. E também teremos a Thalissa Lima, com o que está bombando nas nossas redes sociais, no portal itatiaia.com.br. Vamos começar então, Patrícia Diogo?
Vamos!
Olha só, novo projeto permite porte de arma para profissões comuns no Brasil. É, liberou geral, será, Patrícia?
Olha, é isso mesmo, viu, Eustáquio? É um projeto de lei aprovado em comissões do Congresso que podem aí ampliar esse acesso ao porte de arma no Brasil para novas profissões. Aí você me pergunta assim, quais são essas profissões, não é mesmo? Agente de trânsito, vigilantes e agentes de segurança privada, tem também os corretores de imóveis, médicos veterinários e fiscais ambientais. As mudanças ainda dependem aí de aprovação em plenário e sanção presidencial para entrar em vigor. Hoje, policiais militares, agentes da Polícia Penal, guardas municipais e auditores fiscais da Receita Federal são alguns que já têm esse direito garantido aí pelo Estatuto do Desarmamento, que é muito importante. Mas aí, esse projeto está tramitando, vai ampliar para essas outras profissões, Eustáquio.
Pois é, ô Tânia, mas nesse caso a Polícia Federal ainda vai decidir caso a caso, mesmo após eventual aprovação das leis, né? O profissional tem que comprovar aptidão psicológica, habilidade técnica com armas, além de apresentar ficha criminal limpa. Estamos preparados ou precisamos de ampliar o leque de profissões que tenham a possibilidade do porte de arma?
Olha, nós não estamos preparados e nem estaremos. A arma não é a solução. Eu tenho um exemplo vivo, né? Meu pai morreu assassinado e ele caiu em cima da arma. Ele estava armado. Ele morava num sítio, sozinho, e não resolveu. E nós, seres humanos, né? Aquela história que o Dudu sempre fala, é o lobo bom e o lobo mau. E numa hora de um estresse simples, a gente mata. Nós não estamos preparados para isso, não. Vai aumentar o número de homicídios. Eu entendo assim, sabe? Não sou da área, né? Não tenho a competência pericial disso, mas eu acho que não estamos preparados. A arma não resolve. Aí vai isso aí. Você já viu várias vezes, briga de trânsito termina em morte. Se não tivesse com a arma... Aquele cara que matou o gari, aquele bandido ordinário que matou o gari. Se ele não tivesse armado, o gari estaria aqui, talvez.
E olha, né? Que a arma era legalizada, porque era da esposa dele, delegada.
De outra bandida. Outra bandida. Porque quem anda com bandido é bandido. Se você anda com 5 porcos, você é o 6º porco. Então, assim, é bandida também. Não podia deixar ele usar essa arma, né? Então, assim, tomara que ela sofra bastantes consequências. E eu acho que arma não é a solução para caso nenhum. E quando a pessoa vai, igual meu pai, né? Tinha que morrer, ele morreu em cima da arma, caiu em cima da arma. Não faz sentido, não. Para mim, não faz sentido, não.
E para você, William, precisamos aumentar o leque de profissões ou não?
Precisamos, sim. Eu acho que nós estamos preparados, sim. Discordo veementemente da minha querida amiga Tânia.
Olha!
Porque nos países onde houve uma diminuição drástica da criminalidade, a senhora pode, inclusive, pesquisar, houve exatamente o porte de arma para a população. Tudo com o aparato psicológico, com o aparato de condições físicas apropriadas, tudo em caráter oficial. Então, eu penso que a arma como instrumento de defesa é muito bom. E outra coisa, as pessoas só respeitam aquilo que temem. Isso é em todo lugar do planeta e em toda época do mundo. Não que a arma seja um objeto de ataque, mas como defesa eu acho muito importante. E quando a gente acostuma com todo mundo ter arma, as pessoas terem arma, uns respeitam os outros. Agora, acidentes podem acontecer com uma faca de cozinha, pode acontecer com um tropeço dentro de casa e acontecer um óbito. Acidentes sempre vão acontecer.
É só voltar para você, Tânia, você não acha que, por exemplo, sabendo que mais pessoas estão com, eu não tô aqui defendendo ou criticando, não, mas mais pessoas tendo possibilidade de ter um porte de arma, os bandidos não vão ficar inibidos? Ah, não vou chegar perto ali para assaltar não, porque ele pode estar armado e reagir e me matar.
Olha, eu acredito que não. Bandido, quando quer roubar, ele vai roubar. Ele entra num banco, nós correntistas temos dificuldade de entrar num banco, às vezes uma coisa qualquer você tem que voltar, passar de novo. A gente tem dificuldade, mas o bandido entra e assalta. Então, não acho que vai inibir bandido, não. Bandido é bandido. Eles vão achar um jeito. Eu não tenho dúvida.
Afinal de contas, ele sai para matar ou para morrer, né, Patrícia?
Eu acho que não tem nada a perder.
Eu concordo com a Tânia, porque eu acho que no mundo que a gente está vivendo, que as pessoas estão com a saúde mental abalada, hoje em dia, se você pisa no pé de alguém, você que tem que pedir desculpa porque seu pé estava debaixo, né? As pessoas estão distorcendo as versões e tudo mais. Então, eu acho temeroso por causa disso. Tudo vai se resolver na lei de talhão, olho por olho e dente por dente. Nós vamos retroagir a guerra do jeito que era. Concordo, sim, com você também, viu? Porque eu acho o seguinte, na situação que você fala, que as pessoas temem quando sabem que o outro tá armado. Mas se você passa isso para todo mundo, sem saber o critério, sem saber a saúde mental daquela pessoa, sem saber se ela está apta, o estupim anda muito curto.
Eu não acho, William, que a sociedade tá muito no fio da navalha, quer dizer, qualquer coisa está atirando, qualquer coisa está atacando.
Eu penso que a arma como instrumento de defesa é importante. Eu acho que nós não podemos ter porte de corrupção. Nós não podemos ter porte de políticos que prometem e não cumprem. Nós precisamos ter porte contra pessoas que são objetos para a sociedade brasileira e do planeta. Agora, a pessoa tem um objeto, que pode ser uma faca, que também é uma arma, ou ter um objeto como se fosse um revólver. Eu não vejo problema, não. Agora tudo depende de treinamento e todo um aparato psicológico, como eu falei.
Pois é, 10:15, 10:15, e muitos comentários aqui no nosso chat no YouTube a respeito dessa questão do desarmamento ou armar mais profissões, né? Você pode mandar a sua opinião sobre os nossos temas aqui, concordar ou discordar com os nossos debatedores. O Anderson tá dizendo o seguinte: infelizmente o respeito também se dá através da força. Sempre quem tem mais força quer se aproveitar do mais fraco. Quem mais conosco aqui? O Reginaldo está dizendo que a pessoa que trabalha armada é alvo de bandido para tomar arma. Isso não deixa de ser verdade também, né? Muitas vezes a gente vê o bandido mata uma pessoa, até um policial, e leva a arma da pessoa, né? Aí, além de tirar de uma vida, é mais um bandido armado ali, mais uma pessoa armada na sociedade.
E o André Sampaio aí tá falando, viu? É justamente isso, André. Ele tá perguntando o que eu tô falando, né? Porque tem todo um processo seletivo. É isso que a gente quer na prática. Porque às vezes a pessoa tem a arma, como aconteceu no caso da delegada. Ela poderia usar. E o marido não, né? A Tânia explicou isso muito bem aqui. Porque às vezes não é a pessoa que tem a arma legalizada que vai usar. Vai emprestar para outra pessoa que não tem essa capacidade. É isso, William?
Exatamente. E eu acho que se esse caso que a doutora Tânia citou, se o rapaz for punido, eu acho que a pessoa que emprestou ela tem que ser mais punido ainda. Porque ele tem que... O porte obriga a pessoa a guardar devidamente, né? A lei, inclusive, já diz isso, mesmo para os policiais.
Tem uns dos dados aqui, só pra gente ampliar esse assunto, que tá dando muita repercussão entre os nossos debatedores e também aqui no nosso chat no YouTube. Olha só, tem uns dados aqui que mostram que 70% de todos os homicídios registrados no Brasil foram cometidos utilizando armas de fogo. Volume absoluto: das 42 mil mortes violentas intencionais contabilizadas no período, 30 mil envolveram armamentos. E estudos estatísticos destacados pelo relatório apontam uma correlação direta em que, a cada aumento de 1% da circulação de armas de fogo, os homicídios crescem até 2%.
Mas aqui a gente homicídios tá por meliantes, por bandidos, né? Esses têm arma e, eventualmente, a polícia nem tira deles. É uma dicotomia que a gente não entende. Agora, eu penso que a população armada, o próprio bandido, como um ouvinte falou aí, ele já fica temerário de chegar perto. Olha, eu não vou entrar porque a pessoa pode estar armada. Então, eu vejo, sim, como instrumento de defesa, não de ataque. E tem a questão do mais fraco, sim. A pessoa mais fraca, mais franzina, o mais forte quer se aproveitar dele. Sabendo que o franzino também pode estar armado, prevenido, o mais forte não vai. Inclusive, casos de assédio, casos de estupro, entre outras coisas.
É muita repercussão aqui, muitos comentários no nosso chat no YouTube. O Anderson está complementando aqui, dizendo que a diarista, aquela faxineira lá da semana passada, semana retrasada, que matou o casal de idosos, ela não matou as duas pessoas com arma de fogo, matou com faca. E foram exatamente muitas facadas. 40 aproximadamente.
E adiantaria se esse casal tivesse uma arma?
É claro que
não
sim.
Não adiantaria.
Eles foram dopados, né?
Não adiantaria. Não. Talvez adianta. Ninguém cerca bandido, não, gente. Bandido é bandido. Bandido tem que ficar na cadeia, sem celular. Deveria ser. Nós sabemos que nesse país não funciona. Nos Estados Unidos funciona um pouco, né? Não tudo, claro. Mas a gente vê, né, nas séries, nos filmes, que isso vai, assim, não adianta ter arma. Tem que prender o bandido e não soltar. Não fazer o STF soltando tudo que é bandido, os maiores bandidos, os chefes dos bandidos.
Aí
isso não
concordo,
pode acontecer.
Doutora.
É bom que o debate tá rendendo, né? Olha aqui, o Márcio Antônio tá dizendo o seguinte, que, na verdade, o veterano, aqui um perfil chamado veterano, ele fala que a lei fala em liberar, não obriga quem quer ter, se entrar, ele falou que se entrar na casa dele, ele vai utilizar a arma, sim. Quem mais conosco aqui? O Márcio Antônio está falando o seguinte: as leis não ajudam, a reincidência fomenta o crime, o porte de arma para pessoas do bem é importante para a defesa pessoal, concordando com ele, claro, casos vão acontecer, mas é exceção. Muitos comentários aqui, viu?
Tá bombando o YouTube.
O Célio está defendendo fechamento de fábrica de armas, é bom a gente sacar. Boa parte das armas que é apreendida no Brasil ou são desviadas das forças de segurança ou são contrabandeadas, entram pelas nossas fronteiras, pelos nossos mares aí, então aí cabe às autoridades intensificar a fiscalização da circulação dessas armas, da distribuição, quem está desviando, e normalmente quando se apreende uma arma do bandido, a numeração está raspada para não identificar a origem daquela arma, de quem veio, se veio de uma força de segurança, se veio de um policial corrupto. Policial corrupto é minoria, né, gente? Não está generalizando, não. Por isso que eu estou falando, vem de desvios aí da força de segurança, contrabando, entre outros problemas. Bom, 10:20, 10:20. Debate acalorado, né, Patrícia?
Nossa, gostei, hein?
A gente vai para um rápido intervalo para a gente debater outros assuntos. A gente vai falar, só que eu vou falar antes aqui, ó. Vai ficar muito tempo na frente das telas para ver esses jogos finais da Copa do Mundo? Porque hoje o segundo jogo da semifinal, sábado disputa do terceiro lugar e domingo a grande final. Tudo com cobertura da Itatiaia. Pois é, você vai ficar muito tempo na frente das telas para ver esses jogos finais da Copa? As lentes com filtro azul ajudam a reduzir a fadiga ocular na frente da TV, computador ou no celular. E essa seleção de oferta das Óticas Carijós está boa demais. Lente multifocal com filtro azul e fotossensível por R$10,45,90. E lentes para longe e perto com filtro azul por R$149,90. Aproveite nas Óticas Carijós, porque ver melhor faz toda a diferença no jogo.
Agora são 10:20. Todo dia eu falo para vocês aqui na Itatiaia que implante dentário, minha gente, é na Implantar. Alô, você que sonha em fazer o implante dentário, tá aí aguardando a sua chance, chegou a sua hora. Sabe por quê? Na Implantar você pode fazer o implante dentário. Lá você começa pagando uma pequena entrada e divide todo o restante por um ano e meio no boleto. Eu disse um ano e meio no boleto, não precisa nem de cartão de crédito. E a Implantar cobre qualquer orçamento. Liga agora mesmo para lá, garanta já o seu horário, a sua consulta. O telefone 3195-9000. Este telefone também é o WhatsApp 3195-9000. 3195-9000. 9 mil.
10h21, no próximo bloco vamos debater um tema mais leve, gente.
Vamos.
Uma lei reconhecendo corrida de carrinho de rolimã como modalidade esportiva em Minas Gerais. Já andei muito carrinho de rolimã.
Eu também.
Quando adolescente, porque eu já machuquei com a mão e os pés o carrinho de rolimã, mas era uma delícia. Meu pai que fazia o carrinho de rolimã.
Olha, legal. Então era fabricação própria.
Fabricação caseira, isso mesmo. E também nós vamos falar do Dia do Homem. Preciso do Dia do Homem? Bom, daqui a pouquinho a gente fala, 10h22.
Está de volta a promoção mais arrasadora do mercado ótico. Óculos em dobro, mercado dos óculos. Comprando óculos completos, você ganha um solar. A promoção óculos em dobro é assim. Você compra óculos de grau e leva um solar. O solar é de graça. De graça mesmo. Venha conferir. Mercado dos óculos. Afonso Pena 612. Caetés 276. 31 98679 1702. 98679 1702. Mercado dos óculos. A melhor opção para a sua visão.
Melhor preço da cidade, já não é mais novidade, tem oferta e qualidade. Apoio, 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 é barato de verdade.
Vinho brasileiro São Pascoal, 1 litro, 12,90. Coxa e sobrecoxa de frango, 7,49 o quilo. Pão de queijo São Geraldo, 800 gramas, 50% na segunda unidade, 7,87 cada. Ofertas válidas até 19 de julho.
Apoio Mineiro, barato de verdade.
Beba com moderação.
Sabe qual é a forma mais inteligente de pagar menos na conta de luz em Minas? O Grupo Cemig, por meio da Cemig Sim, lançou a iniciativa Economia para os Mineiros. E você pode reduzir até 26% na conta de luz todos os meses. É energia solar por assinatura, sem custos, sem obra e sem instalação. Acesse agora cemigsim.com.br e aproveite essa oferta por tempo limitado. Cemig Sim, a energia que move Minas. É daqui, é nossa, é pra você. Consulte condições.
Pão de queijo é top,
bom como antigamente.
Pão de queijo é top,
chega mais que tá quente.
Pão de queijo é top.
Compartilhe a vida.
Pão de queijo é top,
escuta essa mordida.
Quarta-feira de decisão na Rádio de Minas.
Na Copa do Mundo 2026, na força da energia juntos mais um.
A partir das 15h30, Inglaterra e Argentina. Vale vaga na grande final da Copa. Quem leva a melhor em Atlanta? A narração é do locutor que é nosso.
Tirou na esquerda, batida, gol!
KTO.net.br, Belo Horizonte, Prefeitura do Povo. Aqui o trabalho não para. Gerdau, Grupo Herculano, Vale, essencial é viver a emoção do esporte. Banco Mercantil, Prefeitura de Nova Lima, o futuro mora aqui. Unimed BH e Senai, uma empresa do sistema Fieng. Há 60 anos, a Rádio de Minas na Copa.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia Elip. Seu caminho importa.
10h25, Isabela Gouveia, destaque do Anel Rodoviário. Bom dia para você.
Oi, Eustáquio, bom dia para você também, bom dia para quem nos acompanha aqui no Rádio Vivo. Tem alerta sim do Anel Rodoviário, um serviço de manutenção bloqueia a faixa da direita da pista em direção ao Rio de Janeiro e causa mais de 3 quilômetros de retenção entre o Trevo do Betânia e a chegada ao Olhos d'Água, sem previsão de liberação total da pista. Quem segue em direção então à BR-040 pode desviar pelas vias internas da região Centro-Sul. Tem um alerta importante também, Eustáquio, agora da região leste de Belo Horizonte, tem um incêndio em um ônibus no encontro da rua Luiz de Nóbrega com a rua Conceição do Pará, próxima à estação de metrô Santa Inês. O corpo de bombeiros está a caminho do local, ainda sem informação sobre vítimas, mas já há congestionamento na região e, claro, a qualquer momento a gente volta aqui na programação da Itatiaia com a atualização desse incêndio em um ônibus. Volto com você, Eustáquio.
Obrigado, Isabela Gouveia. 10h25. Olha essa promoção do Marte Minas, gente, tá boa demais. É o Arraiá que dá jogo. A cada R$200 em compras, você ganha uma chance de chute ao gol para concorrer todos os dias a vales compras de R$500. E tem mais, você também recebe um número da sorte para concorrer ao sorteio de um carro por mês. Mas atenção, para participar é preciso estar cadastrado antes da compra no aplicativo do Marte Minas, no Clube Marte Mais. aproveite e boa sorte. 10 horas 26 minutos, oi Patrícia.
Não, eu adoro o ouvinte. Ô Simone, um abraço pra você. Simone Carvalho, ela tá falando que eu acordei de mau humor hoje e fiz uma pauta bolsonarista. Porte de arma, dia do homem, daqui a pouco estão debatendo a volta da escravidão.
Uai, não, é aqui, gente. Eu discordo inteiro, 100% dela, com todo respeito. Eu nunca também vi a Patrícia nesses 15, 20 anos que a gente se conhece, chegar pra trabalhar. Ela pode até acordar de mau humor. Mas chegar do trabalho de mau humor, não, lá não na portaria pode. A gente já ouve a Patrícia. Ô, gente, não sei o quê. E tá,
nem dia, pelo rádio, nem pessoalmente, nunca vi de mau humor também, não.
Olha,
vi.
Simone, mas é porque é importante, nós falamos do projeto de lei, é porque tá em tramitação, né, no Congresso, e a gente tem que trazer mesmo. Muitas vezes, muitos assuntos sérios, assim, eu até evito, mas às vezes é importante, é interessante, né?
E a Rádio da Tiaia, ela ouve todos os lados. A gente é uma emissora que, como ensina o bom jornalismo, ouvir todos os lados. A gente não pode trazer e debater aqui só a favor do armamento ou contra o armamento. Trazemos aqui o que está em pauta para ter opiniões diferentes. A Tânia tem um posicionamento contra o armamento, o William a favor do armamento de mais profissões, né? Então, a gente tem que ser democrático. No caso do Dia do Homem, a gente não destaca o Dia Internacional
é
da
Mulher. É verdade.
Vamos falar do Dia
merece
do Homem
também,
né?
Olha, Eustáquio, mas agora nós vamos pegar um tema bacana pra Simone aí, ó. Ela vai gostar bastante desse tema.
Então, vamos nele.
Vamos nele? Lei reconhece corrida de carrinho de rolimã como modalidade esportiva em Minas Gerais. A medida, gente, ela foi sancionada ontem pelo governador Matheus Simões. De acordo com a norma, o reconhecimento tem como objetivo valorizar, proteger e incentivar a prática da modalidade no estado. A lei também estabelece que a iniciativa está em consonância aí com a lei que trata da política estadual de desporto. O texto tem 3 artigos, mas não cria competições, obrigações para o poder público, nem financiamento ou benefícios específicos para os praticantes. A legislação apenas confere o reconhecimento oficial à prática esportiva. Quem nunca brincou de carrinho de rolimã?
Já,
eu brinquei muito.
Eu também, já, William?
Demais da conta. E é uma característica aqui de Belo Horizonte, que é uma cidade que tem muitos morros. Então, nos passeios, a gente descia com os carros de rolimã. Quanto mais íngreme o passeio, a rua, né? Era maior a velocidade. E é interessante que essa modalidade, eu quero parabenizar o governador pela sanção dessa medida, dessa lei, porque é uma modalidade que pode ser praticada igualmente por homens e mulheres, sem menor problema com, né? Ser para feminino, ser para masculino. E é bem interessante porque resgata as raízes. Como a Patrícia falou que já brincou disso, eu também já, você também, Eustáquio?
Sim.
Quem sabe a doutora Tânia também já andou de carrinho de
rolimã? Eu não andei porque eu enxergo pouco hoje, mas quando eu era criança eu enxergava bem menos. Então, assim, eu não tive essa oportunidade não, mas eu admiro, eu era louca para andar. Agora, tem que ter um equipamento, né? Porque eu já vi muita gente se machucar por isso. Tem que estar bem, hoje em dia, principalmente, né? Tem que estar bem equipado, né? Assim, com luva, sei lá, eu não sei o que se adapta. Mas as pessoas têm que ter um pouco de cuidado. Mas eu acho super legal, devia voltar mais esportes antigos. Tipo queimada. Ô, gente,
adoro.
Tem trem melhor do que jogar uma queimada? Fala sério, queimada eu acertar. Eu dava conta de jogar, que era uma bola maior. Eu conseguia jogar. É muito bom. Mas muito, muito bom.
Já andei muito de carrinho de rolimã. Meu pai que fazia, como eu destaquei pra vocês aqui. Ele era dentista, não tinha nada a ver com essa habilidade de fazer carrinho de rolimã, mas ele que fazia. Pegava madeira ali, serrava bonitinho. Ele era muito caprichoso. Colocava rolimã e eu e meu irmão aproveitávamos muito. Já machucamos bastante. Mas é coisa de
infância,
né?
Se
ralar
isso,
a mão, ralar o pé.
Machucava demais, né? Hoje em dia os meninos colocam até um capacete agora, que a gente não colocava nada,
nada,
né?
Nada.
Ia sem nada. Agora hoje não. Hoje tem um capacete, joelheira, né? Também.
É, e você tá percebendo, Tânia, William e Patrícia? Eu sei que tem 3 filhos, né, Patrícia? Os meninos hoje estão machucando pouco.
É menos, né?
Eu não vejo com o joelho ralado.
Ficando dentro do quarto,
pois
no celular,
é.
No computador, joguinho. Gente, vão pra rua de forma sadia, né? E brincar de carrinho de rolimã, entre outras coisas, de queimada também, né, Tânia?
Nossa, queimada é muito bom.
Muito bom.
Antigamente tinha mais oportunidades. O meu ex-marido, ele morava na rua Guarani. Ele jogava futebol com os amigos dele na rua.
Em pleno centro de Belo
Horizonte. De BH.
Sabará tem uma ladeira, Marieta Machado. A gente descia esse morro, gente, com um carrinho rolimã. Eita!
Como é que fazia pra parar, Patrícia?
Só fazia pra começar. Pra parar, a gente parava na casa da Dona Lilia Alves, sua José Maria Alves, e já parava lá, já capotava, né?
Mas isso que eu tô falando é verdade. O meu menino, ele não tem um joelho ralado. eu sou todo rebentado da infância. O dedão do meu pé direito, ele é diferente do pé esquerdo, de tanto que eu já estourei a tampa do dedão de jogar bola sem tênis e chutar o chão, mas é demais. O meu dedo é diferente, ele é arredondado.
Peradélis tá ali rindo também. Com certeza já tem muito machucado lá do barreiro, né, Peradélis?
Gente, eu nunca quebrei um osso, nunca tive uma fratura, mas o que eu já levei de ponto quando era criança, dois no queixo, já levei aqui, de cair no chão e bater o queixo. Já levei aqui no canto da boca de quebrar uma garrafa térmica na minha boca, cair em cima da garrafa térmica, dois na cabeça, um na testa, eu caí de pedra no chão. Aí já foi adulto, agora era vergonha. Fui abrir uma lata de leite condensado com o garfo, uma colher, escapou, cortou meu dedo. Aí é irresponsabilidade de adulto. Mas a criança dá uma raladinha no joelho, é normal, né?
E tem que voltar também, né, a vender aquele mertiolate que arde. Aquele que era bom, aquele curava, não curava?
Aquele curava.
Fala a verdade, eu vivia caindo, né, porque eu não enxergava degrau. Todo degrau era uma queda. Então, assim, eu vivia com o mertiolate. Eu fui companheira dele, ele foi meu companheiro, né?
Sabe o que eu fazia quando era criança? A inocência de criança, não sabia esse negócio de contaminação nem nada. Quando eu ralava o joelho ou o cotovelo, eu pegava areia lá no meu prédio, colocava no machucado e parava de arder. Mas que beleza,
imagina gente, hoje. Oi, Eustáquio, a turma tá gostando demais, viu? A Ione tá falando aqui, Ione Lopes, já arranquei a tampa do dedo demais na rua. A Kátia Ribeiro tá, eita, Eustáquio, tá te chamando de ex-gordinho levado.
Ah, eu sou ex-gordinho.
Carinhosa.
Pesava 145 quilos, agora eu tô com 94.
A Kátia também tá aqui, jogar queimada era perigoso. O Anderson tá falando, quem não tem cicatriz, não tem história, concordo com ele, viu?
Concordo com o Anderson também. Concordo com o Anderson.
O homem que não tem barriga, não tem história,
não,
né?
Tem história.
Ô, Patrícia, o Rubens tá na linha pra falar com você.
Ah, vamos, olha, ele também já deve ter jogado muita queimada. Oi, Rubens, bom dia.
Bom dia, eu tava soprando aqui o mertiolate quando eu passava e doía muito. E o interessante é que antigamente a gente machucava, quebrava o osso, quebrava o dedo e não sofria tanto. Hoje, os nossos filhos estão machucando o cérebro, porque só fico no computador, memória fraca, tudo tá ruim pra fazer. Ah, tinha que voltar. Uma vez eu fiz uma brincadeira com todos com carrinho de rolimã, eles amaram. Lá no Mineirão, eu fiz uma equipe todinha, foi muito legal.
Ô Rubens, pois é, e a gente sabe pra esses machucados também, o magnésio quelato ajuda muito, não é mesmo? Olha só, nós recebemos aqui a dúvida da dona Leda, costureira, 57 anos, mora pertinho aqui da gente, num bairro Nova Suíça. Mandou mensagem agradecendo porque a dor no nervo ciático melhorou 80% com o magnésio da Joy. E aí, Rubens, como que esse mineral age aí para garantir o alívio das pessoas?
Tá, ô Patrícia, Joe, é muito bom a gente ouvir isso, sabe por quê? Porque as pessoas acham que o magnésio é simplesmente só um suplemento. Não é. O nosso corpo, nossos músculos, tendões, precisa desse mineral. Precisa. Quem tem problema com o nervo ciático, por exemplo, tem que tomar todo dia. Uma cápsula de manhã, uma cápsula à noite. Logicamente, aquilo que eu falo, sempre, acompanhamento médico. Às vezes é um problema neurológico, às vezes é uma hérnia de disco.
É, e aí tem que tomar para ficar numa boa, né? Tem também aqui outra situação. Oi? Envolvendo a dona Sheila, de Ribeirão das Neves.
Exatamente.
Ela fala o seguinte, ela quer saber se o marido dela, que infartou recentemente, pode tomar o magnésio quelato da Joy para proteger o seu coração. E aí, pode ou não pode? Olha, o Rubens, tá me ouvindo?
Pode, depois de 6 meses, sem problema nenhum, tá? Outra coisa. Oi, tô te ouvindo bem.
Ah, então vamos lá.
Oi, eu tô ouvindo bem.
Agora são 10h35. Tá dando um delay aí, Rubens. Você quer deixar o telefone da Joy?
Pô, gente, eu tô ouvindo, gente.
Vamos
o contato com o Rubens?
Isso.
Pra ficar bonitinho pro ouvinte ouvir direitinho?
Exatamente, pra ele dar a dica aí do magnésio quelato da Joy.
10h35, 10h35, então vamos pro rápido intervalo. Na volta, a gente fala sobre o Dia do Homem, tá?
Vamos
certo?
Vamos lá.
10h35.
A Anagalis tem um recado para você. Nesta época do ano, costumam aumentar as doenças respiratórias, como gripe, resfriado, bronquite e pneumonia. Para esses males, a solução é o xarope Doutor Hadi. O xarope Doutor Hadi é totalmente natural, à base de mel, própolis, poejo, aliviando os sintomas da tosse, coriza e irritação da garganta. Cuide-se, ligue e peça já o seu xarope Doutor Hadi, preventivo e curativo contra a gripe. Anagalis. 3272-1166. A Educação Nota 10 de Contagem marca mais um gol de placa.
Golaço! uma nova unidade que vai operar concursos técnicos em tempo integral de altíssima qualidade para até 1.500 alunos.
Jogada linda do IFMG de Contagem. E como no Brasil todo mundo quer ser técnico, a hora é agora.
Para definir os cursos, vão ser feitas audiências públicas ainda esse ano. Isso é que é jogar junto com a comunidade. Fora das quatro linhas, só dá educação nota 10.
Prefeitura de Contagem, trabalho todo dia.
Pensando em transformar o seu lar, mas só de imaginar a sujeira e o transtorno você já fica desanimado? Pois saiba que é possível reformar com produtos fáceis de instalar e pagando pouco. Na JC Decor você encontra pisos vinílicos, rodapés, verniz adesivos, painéis ripados e muito mais. Estamos localizados na Pedro II 1479 e também entregamos para toda Minas Gerais. Para saber mais, acesse jcdecor.com.br.
Unimed BH apresenta Corrida Itatiaia, uma edição especial para comemorar os 10 anos da Corrida Itatiaia, com muita festa, shows, brindes e a participação dos nossos comunicadores. Escolha o seu desafio e venha viver essa experiência com a gente. Corrida Itatiaia 10 anos, dia 30 de agosto, na Praça Nova da Pampulha. Esperamos você. Quando Itatiaia chama, Minas corre junto. Inscrições, Corrida Itatiaia Oficial.com.br. Realização Itatiaia. Patrocínio, Faculdade de Saúde Santa Casa BH e Saudade. Organização, TBH Esportes.
Cuidar da família é pensar em todos os momentos. Agora, nesse mês, o Parque Renascer garante o jazigo para sua família em parcelas de R$200 mensais, sem juros. Fechando agora, você ganha um ano de plano funerário da Renascer Total. Ligue 3972-4063.
O Banco Mercantil apresenta Roberto Carlos.
Achou que era o outro, né? Mas desta vez o convocado fui eu, para lembrar que todo mundo tenta, mas só o Mercantil é 50 mais. Um banco que se inspira na sua experiência para te ajudar a se reinventar sempre e continuar batendo um molão. Então abra sua conta no Mercantil e aproveite todos os produtos e serviços feitos na medida para nós, 50 mais.
Jurupeba Leão do Norte, qualidade inalterável desde 1920. Jurupeba Leão do Norte informa a hora certa.
10:39, 10:39, a gente tem os debates todos os dias aqui no Rádio Vivo, mas também temos o acompanhamento que está acontecendo, que está factual, o que está pegando na área policial, na trânsito, na economia, na política, no internacional. E o Oswaldo Diniz participa todos os dias com a gente aqui com destaque policial das manhãs. Oswaldo, você está com um caso aí de uma menina desaparecida? Conta pra gente. Bom dia para você.
Pois é, Eustáquio, agora 10:39, estamos aqui na Vila Pinho, na região do Barreiro, acompanhando o drama de uma, de familiares, de uma adolescente de 17 anos, que foi para a escola na noite passada e até agora não apareceu. Aqui é a Vitória Cristina dos Santos Rubim, que saiu ontem à noite da escola professor Cláudio Brandão, aqui também na Vila Pinho, e desde então não foi, ninguém tem mais informações sobre ela. Vou conversar aqui com a Sabrina Carla, que é mãe da Vitória, porque no boletim de ocorrência feito pela família, Eustáquio, há informação de que a conduta dela é de uma menina tranquila, não é daquelas de sair demais, não é de conflito familiar. Qual é o perfil da sua filha, Sabrina? Bom dia.
Minha filha é uma adolescente, né? Tranquila, não tem hábito de sair para bares, não tem hábito de sair com amizades. Ela sempre sai com a gente, né? Sempre consigo monitorar ela, sempre consegue me responder. E desde ontem eu não consigo falar mais com minha filha. O último horário que eu falei com ela foi às 10 horas da noite. E é isso. Minha filha, ela é muito tranquila, não tem, né? Nunca teve desentendimento com ninguém. Ela é sempre carismática, sempre todo mundo gosta dela, gosta da pessoa dela. E é isso.
E o último contato, a última conversa foi exatamente sobre o quê? Foi a senhora mesmo que teve com ela?
Sim, o último contato que eu tive com ela foi às 10 horas da noite, foi quando eu mandei mensagem perguntando se ela já estava chegando em casa e ela respondeu que estava sim. E desde aí eu já não mantive contato com ela mais.
Agora, a gente também, Eustáquio, eu até ajudei aqui a Sabrina, porque teve um rastreio do telefone celular que levou para um prédio aqui também na Vila Pinho, né? Vila Formosa, salvo engano, né? Mas e ali, então, a gente até bateu de apartamento em apartamento. O que indicava essa informação? Apontava ali? Como é que é isso?
É, apontava que o aparelho estava nesse prédio, a gente bateu, né, de portas em portas, portas que foram abertas. É, ninguém sabia dizer, ninguém a viu. E é isso, eu tô desesperada, sem saber onde que minha filha tá. E se alguém souber de alguma notícia, entre em contato. É, os números de telefone estão aí na notícia e eu peço muito, muito para você, filha, se você estiver vendo essa reportagem, apareça. A mamãe tá desesperada, louca, procurando, tá todo mundo desesperado, sem saber notícia de você. A gente não sabe mais onde te procurar. É, não sei o porquê você saiu de casa assim, sem falar com a gente. E eu peço a ajuda de todos que, né, que estão vendo essa reportagem, para poder entrar em contato com a gente.
Quando a gente conversa, passa uma viatura aqui da Polícia Militar, do 41º Batalhão em Alta Velocidade. A gente vai apurar o que é isso exatamente. Agora, um detalhe importante, Eustáquio, eu já entrei em contato com a Delegacia de Pessoas Desaparecidas da Polícia Civil. A gente já foi orientado pelo doutor Alexandre, já orientou então a família para ir lá também, para tentar, né, levantar mais informações, até por causa desse rastreamento que teve, né? Porque o boletim de ocorrência já foi feito. Agora vai ficar com a Polícia Civil. E repete então, faz o apelo pra gente. Quem tiver acompanhando, quem tiver informação da sua vida, o que pode fazer?
Olha, quem tiver alguma informação da minha filha, ela saiu de casa com a calça jeans clara, blusa de moletom rosa bebê e um tênis da Nike branco. Ela tem o cabelo pretinho, de franja, usa óculos de grau, ela tem pele clara. É, quem tiver alguma informação, entre em contato com a Itatiaia, entre em contato com a gente familiar, que a gente está desesperado, a gente não sabe mais o que fazer.
É isso, Eustáquio, pode ligar também no 190, na Polícia Militar, vamos torcer para que seja um susto. Felizmente, quando a gente acompanha esses casos, a maioria das vezes é um susto, mas é um susto enorme. Vamos torcer então para que fique apenas esse campo. É com você, Eustáquio.
Oswaldo, só para reforçar também, às 10h43, o nome, a idade e o bairro certinho que ela desapareceu. Só para reforçar aqui.
Tá, vamos lá. O nome da adolescente, 17 anos, vou dar o nome completo dela aqui, é Vitória Cristina dos Santos Rubim, moradora aqui da Vila Pinho, na região do Barreiro, e a última vez que ela foi vista foi quando ela saía da escola Professor Cláudio Brandão, que fica aqui também na Vila Pinho, sabe?
Legal. Então, confirmando, gente, Vitória Cristina dos Santos Rubim, 17 anos, desaparecida na Vila Pinho, região do Barreiro, como o Oswaldo destacou, telefone 190, tem 197 da Polícia Civil, tem o 0800-2828-197 também, que é o telefone de desaparecidos. Vamos achar a Vitória o mais rápido possível. Um abraço, Oswaldo, bom trabalho.
Outro.
10h43, 10h43, retomamos o contato aí com o Rubens, né, Patrícia?
Ô Rubens, meu querido, tá bombando tanto que não tá dando tempo nem de você falar comigo, o telefone tá tocando aí, não é isso?
É verdade, verdade, muita gente perguntando, ah, eu tenho problema de ciático, como é que eu faço? E na hora que eu tô fazendo, que alguém me liga, cai. Entendeu? Então vamos lá, repete a pergunta de novo, cai pra poder explicar.
Então, eu tava te falando a respeito da dona Sheila, de Ribeirão das Neves, que quer saber se o marido dela, que infartou recentemente, pode tomar o magnésio quelato da Joy.
Tá, se for depois de 6 meses, tá, que ele sofreu infarto, que ele passou procedimento médico, ele tem que usar justamente para proteger o coração. E um conselho que eu vou dar à galera de 40 anos, 35 anos, muita galera jovem infartando. Deixa eu falar uma coisa para vocês, não brinca com isso não. Vá ao médico aí, ó, fazer os seus check-ups, ver como é que tá o colesterol, o triglicérides. O magnésio não é um suplemento qualquer, ele é uma necessidade para os músculos, para os ossos, para os tendões. Porque hoje o que tem de gente infartando não é brincadeira. E a pessoa não tá nem aí, ela não cuida da saúde. Faça isso, vá ao médico, faz exames, toma seus medicamentos corretos. O magnésio tá ajudando. Olha essa senhora que falou do nervo ciático. Melhorou quanto o nervo ciático dela? E a gente sofre isso todo dia, né, Patrícia?
Ah,
fala a verdade.
Pois então, é. Vamos à promoção, ô Rubens?
Vamos,
fala aí,
sim,
quem ligar
já
no 0800-591-9490 vai levar o que hoje?
Tá, gente, olha só. Vocês estão aproveitando que a gente está mantendo 70% de desconto. É um descontaço. Você só vai pagar 30% do produto. Nós vamos dividir no cartão, sem juros, sem taxa de entrega. Se você não tiver cartão, você pode comprar no boleto, no carnê. Você vai pagar a primeira parcela, sabe quando, Patrícia?
Quando?
Só em setembro. Primeira parcela, vai ganhar 2 presentes. Pode ser o aspirador robô, pode ser o rádio AM FM, pode ser o relógio smartwatch, mas vai ganhar junto com o livro da seleção que tá acabando, né? Acaba agora essa semana. Hoje você ganha um presente. 0800-591-9490. 0800-591-9490. Não viva com dor. Use magnésio quelato da Joy.
0800-591-9490. Obrigada, Rubens.
Um abraço, querido.
Outro.
10h46, 10h46, vamos falar do Dia Nacional do Homem?
Vamos.
O Dia Nacional do Homem é comemorado anualmente em 15 de julho aqui no Brasil. Mas essa data foi inspirada no Dia Internacional do Homem, em novembro. Mas não é 1º de novembro, como a Patrícia falou, que é dia de Todos os Santos, não. É 19 de novembro. E tem o objetivo de conscientizar a população masculina sobre os cuidados que devem tomar com a saúde e também sobre a questão da igualdade de gênero masculino. O que, que você acha, Tânia? Precisa de ter o Dia Internacional do Homem, o Nacional do Homem?
Olha, não tem o Dia da Mulher, pode ter do Homem. Eu acho esse negócio de dia muito...